Os motivos é por, simplesmente porque nós não nos calamos, repudiando os atos do governo, do MPLA, e somos intensamente perseguidos. Portanto, a razão aqui que eles alegam por me ter encontrado com uma camisola onde vem imagens e fotografias dos nossos colegas que são detidos injustamente, como é o caso do padre Raul Tati e outros, eu tinha essa camisola na minha pasta de viagem, fiz uma viagem de rotina particular na República do Congo e de regresso, encontrando-me com a camisola, para eles foi motivo. Portanto, fiquei detido de domingo para somente, praticamente hoje, ser liberto, porque ficaram a procurar razões, mas parece-me que não encontraram razões suficientes e pronto, tomaram a decisão de me soltar. Estamos, digamos, num estado de sítio, mas só que não declarado. E que isto é penoso. O que nós estamos a prever nos próximos tempos é que o povo já começa a perder o medo. Isso tudo é feito para simplesmente intimidar. E o povo já se apercebeu disso. E agora nós tememos que haja aqui uma explosão popular, o que vai provocar o atento genocídio, porque nós já conhecemos esse regime. Nós já tivemos uma situação idêntica no passado.
O ambiente que se vive em Cabinda é tenso, tanto até explosivo, é isso?
Já se começa a viver um ambiente tenso e que já começa, ele já começa a dar sintomas de explosão. E o que nós estamos a temer, porque isto vai, quando chegarmos numa explosão total, nós já conhecemos o regime, aí vai-se provocar um autêntico genocídio, vai-se provocar uma autêntica matança. Portanto, a comunidade internacional que está muito calada, nós não compreendemos essa passividade, este calar da comunidade internacional, é que nós tememos que este povo pode desaparecer com os atos desse regime que estamos aqui agora habituados a assistir.
Em relação aos outros ativistas de direitos humanos, os 5 ainda estão detidos, como o padre Raul Tati e outros, qual é a situação deles?
Como sabe, a situação é precária, a situação, ninguém gostaria de estar numa cadeia de forma injusta, acusações inventadas, acusações fabricadas, portanto, a situação é das que se pode imaginar, penitenciária sem condições, sem nada, portanto, a pessoa está aí, a escuridão, não tem luz, não tem... enfim, não há nada, é que não há nada. Aquilo, a situação deles é mesmo degradante.
Qual é o ambiente que se vive em Cabinda neste momento?
Eu diria que o ambiente é mesmo tenso, de desconfiança total, não sabe o que vai ser amanhã, não sabe se amanhã já é o dia dele. Enfim, aqui não há... Democracia não funciona, aqui não existe, aliás, nem precisamos de falar disso.
E em relação ao dia-a-dia das pessoas, o custo de vida, as dificuldades, o emprego, a habitação, a saúde, como é que isso funciona aí?
Emprego, nesse momento, 50% dos jovens ativos de emprego andam aí completamente no desemprego. Não há uma perspectiva da vida, não há horizonte, não há futuro. Economicamente dependemos dos dois Congos. O cimento vem do Congo, o ferro vem do Congo. Todo que é material de construção vem do Congo, tudo vem do Congo. E esse povo sobrevive, não sei como, é graças a Deus. Essa é a expressão.
Então qual é o contributo do governo angolano?
O contributo do governo angolano para Cabinda é reprimir. Reprimir e criar medo, criar espanso.
Do ponto de vista financeiro, não há nenhuma ajuda? Estou a pensar no petróleo, por exemplo.
O petróleo pode ser até a causa da nossa miséria, porque talvez se não tivéssemos tal petróleo, nós não estaríamos assim nesta situação. Mesmo nós preferíamos nós estarmos, vivermos pobres sem tal petróleo e estarmos em paz. Melhor seria até nós não termos esse petróleo, porque é a causa da nossa miséria.
Como é que acha que se poderá sair dessa situação?
Eu penso que a comunidade internacional não deve escalar. A comunidade internacional não deve olhar só nos interesses económicos que possam haver para aqui assim. A comunidade internacional tem que chamar o governo de Angola à razão, e o governo de Angola que sabe com quem tem que conversar. Não pode andar aqui a faltar interlocutores.
Mas acha que há hipocrisia da comunidade internacional em relação à Cabinda?
É que há mesmo uma, sei lá, uma cobardia, eu te diria, porque é incrível. O que se vive aqui em Cabinda, toda a gente sabe, e todo mundo anda calado, todo mundo, porque aqui é só interesses económicos. Veio, sugou, levou, e o resto é pronto, é cantiga, como se diz, o povo que mora, não, aqui não há interesse pela vida humana. Portanto, hipocrisia eu até não diria muito, mas é mais a cobardia.
E o papel de Portugal neste processo?
O povo, mesmo aquele povo analfabeto, sabe que nós recebemos Portugal de braços abertos e mesmo esse Portugal que depois nos traiu. Portugal ainda vai a tempo de corrigir o erro que fez e tem que começar a meditar nisto. Para nós, seria Portugal arrumar essa situação.
O que é que defendem para Cabinda? A independência, a autodeterminação? No fundo, qual é o estatuto político que querem para Cabinda?
Essa pergunta deve ser feita ao povo de Cabinda. Perguntar ao povo de Cabinda o que quer. E o povo vai algo dizer, na altura certa, nós queremos independência, autonomia, qualquer coisa que for. Portanto, é ao povo que nós temos que perguntar.
Defendem então para Cabinda um referendo?
Sim. Eu defendi sempre o referendo. É no diálogo que a gente vai encontrar uma solução possível, uma solução que seja satisfatória para as partes, para todas as partes. E aí nós vamos encontrar as tais condições prévias postas na mesa para uma possível discussão, digamos assim. Portanto, há que haver diálogo.